convidado.
Foram aprovadas ontem na Generalidade as propostas do Executivo e da UNITA relativas ao repatriamento de capitais domiciliados no exterior, com 173 votos favoráveis, nenhum contra e 15 abstenções da bancada parlamentar da Casa CE, terceira força política do país. Ao explicar os motivos que levaram a sua formação a optar pela abstenção, André Mendes de Carvalho, líder parlamentar da Casa CE, referiu não concordar com a filosofia dos dois textos apreciados ontem, que, a seu ver, partem do pressuposto que o dinheiro pertence aos ladrões. Neste sentido, ao preconizar que se fundam os dois textos, André Mendes de Carvalho enumera as propostas do seu partido para complementar o projeto de lei.
São compatíveis e complementam-se em muitas matérias. Agora, para nós, há uma matéria de fundo que está mal no documento da UNITA, está mal no documento do Executivo. Para nós não é aceitável que se diga ou que se considere que o dinheiro pertence às pessoas, portanto, que dilapidaram os cofres do Estado. O dinheiro é do povo, o dinheiro é do Estado. Portanto, o mínimo que se tem que fazer é estas pessoas ressarcirem o Estado respeitando aquilo que levaram. Têm que devolver ao Estado as verbas que retiraram. Agora, o Estado, sim, poderá contemplar, digamos que uma percentagem, uma compensação, no sentido de que eles possam continuar a desenvolver a sua vida e os seus negócios. Mas a primeira medida é de devolução dos dinheiros ao Estado. Quer a proposta da UNITA, quer a proposta do Executivo, não põem as coisas nesses termos. Partem do princípio de que o dinheiro é dos ladrões. E isso nós não aceitamos.
O que é que a Casa CE preconiza em termos de percentagem desses dinheiros a serem devolvidos ao Estado?
Não há percentagem. As pessoas roubaram o dinheiro e a primeira medida para poderem beneficiar da benevolência do Estado, de estarem isentos de qualquer criminalização, a primeira medida é devolver ao Estado. Agora, o Estado, na posse dessas verbas, é que poderá considerar, e nós entendemos sim que deve de facto considerar, viabilizar a continuidade da vida dessas pessoas, permitindo-lhes que recebam uma parte dos dinheiros ressarcidos.
Portanto, isto no caso de devolverem a bem, mas se for recuperado,
sim,
a mal.
No caso, o Estado aí tem que pôr em marcha os seus mecanismos no sentido de recuperar o dinheiro, usando dos acordos bilaterais, usando de todos os mecanismos internacionais no sentido de conseguir isso.
Portanto, o que também tem estado em questão é não só a devolução de dinheiro, mas também de outros tipos de riquezas, como diamantes, ouro e afins.
Nós estamos a falar de bens, estamos a falar de valores. Sejam eles em que forma estiverem. São títulos, enfim, estejam em que forma estiverem. Estamos a falar dos bens do Estado que foram roubados, digamos assim, ou retirados ilegalmente por essas pessoas e que devem ser devolvidos. Estejam esses bens dentro do país ou estejam esses bens fora do país.
Estava a mencionar há pouco o facto de se fazer julgar acordos bilaterais para recuperar esses bens, esses capitais, no caso de não serem devolvidos a bem. Julga que isto é realista, tendo em conta que precisamente esses acordos bilaterais às vezes têm falhas e isso poderá até jogar a favor de quem não quer devolver os bens à Angola?
Bom, nós temos que fazer uma tentativa, não é? Pior que se pode fazer é não tentar. Alguns casos bem-sucedidos pelo mundo fora, e tudo depende de como se negocia e de como se usam os mecanismos internacionais que existem hoje, sobretudo, estão montados para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo. Portanto, nós temos que utilizar essas máquinas, esses mecanismos, em nosso benefício.
Outro aspecto é como determinar a origem desses bens, se é lícita ou se não é lícita.
Isso vai partir de uma declaração dos próprios, não é? O que as leis dizem e o que nós também defendemos é que aquele que tem consciência que retirou dinheiro ilicitamente do Estado vai declarar que retirou ilicitamente o dinheiro do Estado. Agora, aqueles que estão legais, nós entendemos que a lei não tem, pelo menos essa que está-se a pretender criar, não tem nada a ver com aquele que de uma forma honesta amealhou e tem o seu dinheiro. Não é disso que estamos a falar agora. Por isso é que nós advogamos que quer na lei da UNITA, quer na lei do Executivo, não se misturem as coisas. Aquele que está legal, cujo dinheiro foi ganho de maneira honesta, não temos por que nos preocupar com isso. O máximo que se pode fazer é apelar a essas pessoas para investirem no país. Este é um caso. deve ser tratado de maneira diferente e até acreditamos que já haja legislação suficiente para esse convite, para garantir algumas facilidades para que eles se sintam estimulados a vir investir no país. O outro caso é daqueles que têm a plena consciência de que, de uma maneira ou de outra, subtraíram aquilo que não lhes pertencia.
Por que é que a Casa CE não fez a sua proposta, tendo em conta que o Executivo fez uma proposta, a UNITA também fez, a Casa CE porque optou não fazê-lo também?
Bom, olha, nós não estamos em pé de igualdade em termos de capacidade financeira, em termos de número de deputados, nós não podemos meter-nos numa competição de queremos fazer igual que os outros fazem. Como os documentos, qualquer proposta que entre para o Parlamento é depois discutido por igual por todos os grupos parlamentares e representações dos partidos políticos com assento no Parlamento, nós achamos que não perdemos nada. Analisamos as propostas que entram e damos o nosso cunho a esses documentos. Fazemos as nossas propostas a esses documentos. Se os documentos estão afinados a nosso contento, nós aprovamos positivamente. É essa a nossa gestão.
Durante os debates de ontem, sentiu alguma receptividade por parte dos deputados da maioria e dos deputados da UNITA relativamente às vossas propostas?
Muitas das nossas propostas foram acolhidas, não é? Nós fomos os primeiros a dizer que deveriam fundir os documentos. Essa ideia, em princípio, está feita. Nós dissemos que este processo não deveria ser um processo de urgência, estes documentos não podem ser tratados em pouco tempo, portanto, num processo de urgência, mas num processo normal. Essa ideia também, mais ou menos, foi colhida. Nós dissemos que é necessário fazer para permitir a participação da sociedade civil e outros parceiros do Estado, no sentido de que essa discussão seja mais abrangente. Esta proposta também foi aceita. Há outras propostas que nós fizemos em que eles mantiveram silêncio. Por exemplo, esta de que os dinheiros a serem repatriados têm de ser direcionados para uma conta do Estado. Bom, aí não houve pronunciamento, eles mantiveram-se calados e nós esperamos voltar à carga quando se discutir este assunto na especialidade. Portanto, eu acho que houve muito boa receptividade sobre as propostas que nós fizemos, sobretudo na forma como se discutir o documento e também sobre algum entendimento que deve haver e alguma conciliação que deve haver entre os dois projetos de diploma. Agora, há outras matérias que são ideias nossas. E este problema de que o dinheiro tem que ir ser repatriado para uma conta do Estado, bom, vamos ver como eles reagem, como não reagem. Depois fizemos a proposta de que há, em primeiro lugar, fazer um diagnóstico e ver se, de facto, quanto é que se entende que está lá fora, qual é o montante que se julga existir lá fora. Depois é preciso também determinar em que percentagem do dinheiro que está lá fora é que se pensa que vai retornar, portanto, ao país. E analisando a percentagem que retorna ao país, vale a pena fazer esse exercício ou não. Porque se não se vai colher um montante significativo, não vale a pena desperdiçar esforços. E depois, já que analisar todo este processo, também dentro daquilo que é a conjuntura do combate à corrupção e à impunidade, que são bandeiras lançadas pelo Sr. Presidente da República, bom, e temos agora enquadrar tudo isto, não é? Este processo dentro do combate à corrupção e à impunidade. E também ver se vamos desresponsabilizar os barões do crime económico em Angola, como é que ficam aqueles indivíduos que são meros ladrões de galinhas. Temos que ver se há que estender este perdão a um horizonte mais amplo de prevaricadores, que estejam condenados ou não.
Era André Mendes de Carvalho, líder da bancada parlamentar da Casa CE, terceira força política de Angola.